Neste episódio, eu e um convidado de surpresa falamos dos Orlando Magic e das suas aspirações nos playoffs. Falamos também da derrota dos Lakers frente aos Kings na noite passada e do que quer que seja que os Blazers estão a fazer. Só uma nota, este podcast foi gravado ainda antes de saber da lesão de Karl Anthony Towns, por isso não estranhem se essa lesão não for mencionada no episódio, está bem? Falamos disso para a semana. Tudo isto e muito mais com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Hoje temos um convidado especial. A verdade é esta, a verdade é que nós temos um two-way, não sei se vocês estão a par disso, nós temos um jogador em two-way que entra quando os titulares padecem de algum tipo de lesão ou de impossibilidade ou de problemas pessoais ou estão a descansar, que é o caso. Hoje o Ricardo e o Lucas não estão, mas temos connosco o Martim Pardal. Martim, como é que estás?
Olá, caro João. Estou bem. É uma vida difícil. Um contrato é uma vida difícil. Achas que vais treinar com a G-League outra vez e recebes uma mensagem de manhã a dizer: olha, daqui a umas horas podes jogar com o principal. Tenho muito mais empatia com o Neemias agora do que tinha, do que tinha antes,
sim.
Digo já.
Sim. Pá, obrigado por teres aceitado o convite assim um bocadinho à última da hora, mas é sempre bom ter-te aqui e tens sempre coisas boas a acrescentar. Portanto, sem mais demoras, vamos lançar a nossa primeira rubrica, o Over-Under. Suck, stop trying to do that. That's not cool, man. Ora bem, Martim, eu ontem até tinha pensado que uma das coisas que se podia falar hoje era dos Bucks, mas os Bucks levaram um corretivo dos Warriors ontem à noite, portanto não vai ser dele que vamos falar. Já agora queria dizer que a maldição do Bola ao Ar... Sim, a maldição do Bola ao Ar continua, porque fizemos um episódio sobre os Boston Celtics e no dia a seguir os Celtics perderam com os Cleveland Cavaliers depois de terem estado a ganhar por 19 pontos no quarto período. Enfim, a maldição continua. Mas hoje não vamos falar nem dos Celtics nem dos Bucks, quer dizer, se quisermos podemos, mas queria falar um bocadinho dos Orlando Magic, que estão com 5 vitórias seguidas, 13 vitórias nos últimos 16 jogos. Na temporada os Magic somam 37 vitórias e 26 derrotas, são 23º em offensive rating, portanto o 8º pior ataque da NBA, mas são a 4ª melhor defesa da liga, apenas atrás de Timberwolves, Celtics e Cavaliers. Primeira pergunta de todas para o Martim: os Magic são uma das equipas mais jovens da NBA, não é? O jogador mais velho acho que é o Gary Harris, tem 29 anos, portanto não tem nenhum jogador com mais 30 anos.
Depende se consideras o Joe Ingles, ele tem sido parte da rotação do banco, porque aí está, eles... Aliás, isso é uma das coisas que vamos falar, a rotação deles está sempre em fluxo, também é parte do impressionante desta época dos Magic.
Sim, tens razão, faltava aqui o Joe Ingles. O Joe Ingles que tem, que idade é que tem? Mas ele já foi trocado, porque é que ele não está aqui?
30...
Vou ver, estou a ver, enquanto estamos a falar estou a ver.
Tudo bem, mas não, eu concordo que, assim, trata-se uma equipa...
36 anos, faltava 36. O Joe Ingles, tens razão, 36 certo. Anos. Mas não jogou, não tem jogado nos últimos jogos, por isso é que não me estava aqui a aparecer.
É o único jogador que é mesmo mais velho que eu, então.
Sim. O resto é o Gary Harris, 29, e depois aqui uma malta, 26, Jonathan Isaac, 26, Moritz Wagner, 26, pá, e depois, pronto.
Absolutamente incrível... Nós estamos a falar de uma das melhores defesas da liga. Aliás, se tu excluires Garbage Time, que eu normalmente vejo este tipo de rankings no Cleaning the Glass.
Tu és esse gajo, não é?
Sim, eu sou esse gajo.
é a defesa, mas é só, não é bem... Repara, vamos só colocar,
mas repara,
aqui a defesa.
Eu quero dar mais ênfase ao que tu vais dizer. Não é a quarta, é a segunda. Estás a ver?
Sim, ok.
Tipo, eles são ainda a melhor defesa e aí está. Tipo, estás a fazer isto com uma equipa que tem jogadores que são todos, ou pelo menos a maioria, tem 25 anos ou menos.
Sim, o que é que te entusiasma mais nesta malta nova que está aqui? Ou quem é que te entusiasma mais?
Eu começo sempre... Eu tenho dois amores nesta equipa. Eu tenho o Jalen Suggs e tenho o Franz Wagner.
Okay. Portanto, o melhor jogador da equipa não é um amor para ti?
Não é um amor, mas isso não,
vai
não
dizer
quer dizer
que é discutível se o Paolo Banquero é o melhor jogador da equipa.
Não, eu acho que ele é o melhor jogador da equipa e acho que muitas vezes quando comparamos o que ele está a fazer com outros jogadores, especialmente a discussão que vai havendo com o Jalen Williams, porque eles desde o ano rookie da competição para quem seria o rookie do ano, há uma certa associação e competitividade entre estes dois nomes. Se eu acho que o Jalen é capaz de ser um melhor terceiro jogador num ataque do que o Banquero é um primeiro, possivelmente, mas o papel do Banchero é incomparavelmente mais difícil. E esta equipa em particular, porque aí está, tu falaste de um ataque que é péssimo, não há spacing, esta equipa não tem provavelmente shooters acima da média. O melhor shooter deles este ano é provavelmente o Jalen Suggs, e estamos a falar de um jogador que não é provavelmente conhecido por essa habilidade, nem as defesas o vão respeitar propriamente. Mas ele, nesse contexto, tem todo o trabalho de, ok, pega na bola, vai fazer um bloqueio direto, vai pegar na bola em lance livre, tenta criar alguma coisa. Isso não é fácil e eu respeito isso acima de qualquer outra coisa. Agora, se eu tenho paixão pelo jogo do Banchero, como tenho pelo Franz Wagner, que corta fora da bola quase melhor do que qualquer outro jogador a nível timing, o Jalen Suggs, que é uma peste defensiva, e eu sou uma pessoa que é muito fraca por bases defensivas, que é provavelmente os jogadores mais sobrevalorizados defensivamente, e por outro lado são os jogadores que eu mais adoro ver jogar. Portanto, se me estás a falar de paixão, são esses. Se me estás a falar do que eu acho que nesta equipa tem realmente valor, é um coletivo jovem cuja defesa, tipo, é a principal calling card. E já podemos entrar mais em detalhes sobre isso, mas muito mérito para o Jamal Mosley, que eu acho que tem de estar altíssimo nos rankings de treinador do ano.
Pelo trabalho que estão a fazer, não é? Sim, os Cavs estão neste momento em quarto lugar, não é? Tipo, os Magic estão em quarto lugar, estão na luta, se quiseres, pelo segundo, terceira posição, quarta. Aliás, as equipas que estão da segunda para aí à sexta, não é? Ou seja, não, vá, da segunda não, segunda sexta, mas da quarta ao oitavo, do quarto ao oitavo lugar
Sim.
no Oeste, está muito equilibrado, não é? Tem a que tem mais vitórias tem 37. E a que tem menos tem 35, e depois a que tem mais derrotas tem 26, tem menos derrotas tem 26, e a que tem mais tem 28. Portanto,
Sim.
estão muito próximos mesmo.
Acima de tudo é isso, é teres 5 lugares separados por 2 derrotas. Obviamente que os Magic têm beneficiado das lesões dos Knicks, das lesões de Filadélfia, mesmo Indiana. Eu não sei o que é que vai ser esta stretch final, mas realmente os Magic não só têm a vantagem de estar num grande momento, nesses tais 3 em 3, mas eles têm, acho que é um dos 5 calendários restantes mais fáceis da liga. Portanto, isto pode ser o início de uma run que realmente os vá ver competir para home court.
Sim, eu estava aqui a ver as vitórias que tinham conseguido. Spurs em San Antonio, em Minnesota, contra os Pistons, depois perderam contra os Heat, depois venceram em casa Spurs, Bulls, Knicks, foram vencer a Cleveland, foram vencer a Detroit e depois venceram em casa Nets, Jazz, Pistons, Hornets e Wizards. Portanto, não foi propriamente super difícil daqui até lá, mas não deixei de impressionar irem ganhar a Minnesota.
Sim,
Pá,
claro.
sim, pá. Pronto, quer dizer, não seria expectável que uma equipa destas pudesse estar a ir ganhar ao primeiro classificado do Oeste, pá.
Não de todo, e eles também acho que não só têm tido esta habilidade de trazer uma defesa sempre complicada para os adversários, mas no último mês também o que viste foi, de repente, eles continuam a não lançar triplos. Triplos é, eles são, neste período do 13-3, são a equipa que tem menos frequência de triplos, mas, no entanto, estão a entrar muito mais do que entravam antes em percentagem. Só isso já é uma margem que faz diferença para estes jogos. De repente, ok, o ataque passa a ser mediano em vez de ser péssimo, e quando tens uma defesa destas, de repente estás a ganhar jogos em equipas, pronto, de altíssimo nível. Eles vivem muito à volta do cesto, não é, na verdade, e mais têm feito isso nesta fase. Mas eles conseguem, de alguma forma, sacar pontos suficientes com. Têm ressaltos ofensivos, têm as imensas faltas, porque o Banchero, se há uma especialidade que ele tem, e algo que ele já era elite desde o ano de rookie, é meter-se na linha de lance livre. Ok, as percentagens podiam ser melhores.
Sim, não é, não são
acho
incríveis,
que isso
né?
está difícil. 60 e tais, não sei. Agora de cor.
Sim, são 70%, 70%.
Ok, pronto. Não, não é exatamente
Mas
elite.
está a ir 7 vezes por jogo à linha de lance livre.
Exatamente. E depois tem imensos ressaltos ofensivos. Eles, de alguma forma, vão sempre forçando, vão arrancando pontos, de alguma forma, todos os jogos.
Ok, sobre os 3 pontos que estavas a falar, tipo, há claramente um problema aí, não é? São a sexta pior equipa da NBA a lançar 3 pontos.
Certo.
Achas que é algo que eles podem tentar resolver no mercado de buyout ainda ou não?
É assim, tipicamente, eu também acho que os jogadores de buyout normalmente não têm muito impacto para a época atual. Eu não sei qual é a expectativa que os Magic têm até ao fim do ano, Mas eu diria que, tendo em conta que eles têm tido tantos jogadores a fazer parte da rotação, muitos dos bases deles andam a sair e entrar com lesões, e mais que isso, tendo em conta que eles vão ser uma equipa com imenso cap space, eles podem desbloquear 60 milhões de cap space no verão se quiserem. Há muito espaço para arranjar as peças que complementem o que neste momento são falhas da equipa. O melhor que podes fazer neste momento, para mim, seria tenta estabilizar dentro do possível uma rotação com os que estão saudáveis e avalie nos playoffs. Tenta mandar esta equipa nos playoffs, vê o que é que consegues tirar. Eu percebo que janelas são coisas muito limitadas na NBA, mas eu também não acho que este mês possa indicar que há uma janela para os Magic aspirarem a mais do que serem uma equipa muito chata. Portanto, eu esperaria pelo verão. Eu não sei no buyout também quem é que sobra. O Patty Mills agora foi para Miami. Podia ser um base que dava algum shooting e organização. Mas também não sei se eles querem trazer jogadores que vão dar-lhes isso em troca de cortar na identidade defensiva deles, percebes?
Sim, pá, percebo. Isso também leva-me, aliás, à próxima pergunta, que é o que é que aspirações é que achas que, que esta malta pode ter nos playoffs, tendo em conta que pá, o West tirando os Celtics, não é? Estão um bocadinho intermitentes, não é? Os Bucks recuperaram agora com o Doc Rivers, tiveram ali uma série de vitórias consecutivas. Ontem perderam, levaram ali um corretivo dos Warriors, mas tiveram uma série de vitórias consecutivas. Os Cavaliers parece-me que estão mais ou menos estabilizados na luta pelo menos pelo segundo lugar, mas a verdade é que os Magic, ficando entre o quarto e o sexto, vá, por exemplo, jogariam com equipas como ou os Cavaliers ou os Knicks, neste caso. Ou seja, se isso acontecesse, e tendo em conta que não só a intermitência dos Cavs nos playoffs, ou pelo menos ainda não se viram, esta equipa ainda não se viu a sério nos playoffs, mas também as lesões que têm atormentado os Knicks, há espaço para sonhar, ou epá, esta malta é muito nova e não vale a pena sequer pensar nisso.
Eu não quero ser um desmancha-prazer, não é?
Não, é só, vou dizer porque é que estou a perguntar isto, e essa
Sim, sim,
pergunta,
sim, sim.
já fiz esta pergunta em outros contextos para outras equipas. É que nenhuma dessas equipas, por exemplo, mesmo os Knicks, é a quarta melhor defesa da NBA, e de facto
Não, é isso. O West parece aberto.
aquela máxima de os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos, e as defesas são muito importantes nos playoffs, não é uma mentira, não é?
Não,
Portanto,
não é. Eu concordo e eu percebo. Eu acho que nenhuma equipa que vai encontrar os Magic vai fazê-lo de forma feliz. E ninguém vai gostar de sair de uma série com esta equipa. E acho que sem ser
são
Boston,
muito grandes, não é?
é isso, tipo, esta equipa posicionalmente é um terror de enfrentar. A defesa é incrível. Eu até já podemos entrar mais em detalhes sobre isso, mas para
Força,
acabar só
força,
este
entra, entra.
pensamento. Mas só para acabar este pensamento, é que eu no fim de contas acho que uma equipa que tem tanta necessidade ofensiva de, digamos, tentar marcar nas margens, tentar ganhar pontos nas margens, e que é um ataque tão mau, tem dificuldade nos playoffs em fazer o suficiente, porque eles defensivamente são muito bons, é verdade, mas aqui eu acho que tem de haver um certo equilíbrio. Acho que porque no fundo, se defesas ganham campeonatos, os playoffs também são sempre mais sobre as tuas fraquezas do que sobre as tuas forças. Quanto é que tu és explorável enquanto equipa através de uma fraqueza que tenhas? E há uma fraqueza muito grande neste Magic, que é de repente o jogo vai parar, vais ter uma equipa que vai ser melhor a evitar turnovers, que é muito da maneira como eles defensivamente têm impacto, é forçar essas perdas de bola. Como é que vai ser? Como é que vais marcar o suficiente para ganhar 4 jogos em 7? Portanto, obviamente que se tiveres os Knicks lesionados é uma questão, se tiveres Cavs lesionados tem sido muitas dificuldades. Agora, essas equipas saudáveis eu continuo a meter à frente na hierarquia em qualquer série que os Magic se apanhem.
Sim, é verdade. Apesar de serem um pesadelo de matchups, né, porque são todos muito grandes, o Banquero, o Franz Wagner, mas de facto o que tu estás a dizer é verdade, e até há um ponto interessante nisto, que é uma das críticas que têm sido apontadas muitas vezes aos Celtics, que são a melhor equipa da NBA, tem a ver com, no clutch, criar o próprio lançamento. Será que estão aptos para
Sim.
isso, né? Tipo, terem dificuldade nisso. Pá, e os Celtics são o melhor ataque da NBA. Portanto, uma equipa que é um dos piores ataques da NBA, vista em situações de playoff,
em onde claramente as defesas apertam e onde a pressão é maior, opa, de facto não, é, não augura nada de bom a favor tu entras para os playoffs sendo o oitavo pior ataque da liga, porque o que vai acontecer é que se calhar podemos correr o risco de ver marcar 70 pontos no jogo, estás a ver? Pode acontecer isso. Pode
é assim,
acontecer
o pessoal anda todo a dizer que quer de volta aos jogos 97-83. Pá, meter os Magic nos playoffs é a melhor maneira disso acontecer.
Sim, vai acontecer de certeza. Vai acontecer de certeza. Vai acontecer de certeza. Ok, muito bem. Martim, pá, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre esta defesa dos Magic, tens estado sempre a dizer isso, queres explorar, sim. Então, mas fala aí um bocadinho. Diz aí o que é que querias dizer mais sobre isto, sim.
Era no fundo como eles estão a conseguir chegar lá e alguns jogadores que merecem vá, o crédito disto tudo. Aí está, eu disse que era uma das melhores defesas desta época. Há esta imposicional que nós já falámos, mas também há uma defesa que é corrida para pilhas do Duracell ou a garrafas de Isostar, se quisermos fazer referência a outra.
sim. Referência ao Isostar, sim.
Eles, no fundo, são a segunda equipa a nível de taxa de turnovers de adversários. Portanto, são a equipa que mais está a conseguir forçar erros nos oponentes. Acho que são das melhores equipas que eu vi no que toca à atividade de, ok, vamos... No ponto de ataque vais ter o Jalen Suggs a ser impossível de tirar, seja lá com bloqueio direto, seja no dribble. E atrás deles tens 70 pessoas que vão estar todas a tentar cortar a linha de passe, que estão, no fundo, a ameaçar que vão entrar na tua corrida, no teu dribble processo, e depois conseguem recuperar. Qualquer equipa que tenha um problema de playmaking, e nós vimos isso até antes desta run dos 3-3 em que eles ganharam aos Suns, os Suns tiveram 22 turnovers. É uma equipa que não tem um point guard tradicional nesta fase, e de repente, quando tentaram fazer bloqueio direto contra esta equipa, viram a bola estava a voar por todo o lado e sempre para as mãos do pessoal do Magic.
Ou seja, o que estás a dizer é que a defesa na bola, né? é muito forte, né?
Estou a dizer que é muito forte.
Simplificando, é pá. Os tipos que estão a defender quem tem a bola e os tipos que estão a tapar aquilo que se pode chamar as primeiras linhas de passe, epá, são muito fortes nisso. Pronto, são muito
exatamente.
Fortes nisso. Ou seja, nem deixam passar, nem deixam driblar, nem deixam receber os outros.
Até porque tu não tens provavelmente um poste tradicional aqui a proteger o cesto. Não há aqui um Rudy Gobert, um Kessler ou esse tipo de jogador. O Goga Batadze é na defesa um bocado esse papel durante grande parte do ano, agora tem tido menos minutos. Portanto, é mesmo muita atividade, é mesmo muita gente, tipo, desde o perímetro tentar criar uma linha impenetrável.
Tipo, como não somos grandes, vamos tentar tirar-lhes a bola antes, não é?
São grandes, mas é enquanto wings e forwards.
São muito grandes para a posição que têm, mas não têm tipos super grandes debaixo do cesto, sim.
Exatamente sim. Isso. E pá, e teres um duo como o Jalen Suggs e o Anthony Black a defender exatamente essa primeira linha, pá, o Jalen é menos dos 3, 4 melhores bases defensivos da liga neste momento. Eu acho que isso não estou a dizer algo extraordinário aí. Não só o que eu já mencionei, mas ele também consegue, nessa tal abordagem de comitê de defender o cesto, consegue contribuir aí. Ele e o Black, aliás, eu acho, vendo métricas de rim protection, não vou ser demasiado nerd agora, mas na ideia de quantos pontos é que eles já protegeram ao pé do cesto nesta época, quantos é que eles já evitaram, eles estão os dois no top 11 entre os bases da liga. E a única outra equipa que tem dois bases também a fazer isso é os Boston, que tem o Derrick White e o Jrue Holiday. Portanto, estamos a falar do tipo de impacto defensivo, mesmo para lá dessa primeira linha, que são os melhores bases da liga que conseguem ter. E eles têm isso. Isso é um grande fator do que traz este potencial defensivo. Tens o Jonathan Isaac. O Jonathan Isaac é basicamente um buraco negro onde os jogadores ofensivos vão para serem engolidos. Não, tipo, é um dos melhores... Tipo, é provavelmente o melhor jogador defensivo por minuto na NBA agora. É tão limitado noutros aspectos que acaba, seja por saúde física, seja por capacidade ofensiva, que só tens uns 15 minutos, está bem, mas tens 15 minutos em que nada passa ali. E 15 minutos em que acabou o ataque. Sim. Fechamos a loja durante estes 15 minutos. O crédito ao Mosley, porque aí está, tu conseguires este tipo de atividade de buy-in de uma equipa que não só é jovem, mas que tu num dia és titular, no outro dia estás no banco, no outro dia não jogas. Porque ou há lesões, ou vai voltar alguém de lesão, ou simplesmente porque ele decidiu experimentar outra rotação de banco. Conseguires isso, conseguires tentar abrir o máximo de ataque possível. Eles agora têm feito umas ações no qual o banqueiro faz um bloqueio direto. É invertido neste caso, porque quem está a fazer o screener é o Cole Anthony. E só isso, tipo, forçar as defesas a não quererem fazer o switch, forçar as defesas a tentar compensar o facto de haver um mismatch para qualquer um dos lados, de repente o banqueiro tem mais oportunidade de tentar o seu triplo e ele tentado mais confiante, nesta run são 40% de triplo em 4 tentativas por jogo, mais ou menos. E são esse tipo de ações que vão desbloqueando um bocadinho essa confiança. Pá, imenso crédito para o Mosley por esta defesa e toda a gente estar investida nesta equipa.
Pronto. Pode ser que tenha hipóteses na... Dependendo de como é que termina a equipa para o treinador do ano, mas eu acho que há muita gente à frente dele ainda.
Para mim é assim, eu tenho em segundo, vou ser honesto, no meu claramente muito importante ranking, eu tenho em segundo, mas e eu acho que ninguém
porque
vai...
Porque em primeiro está o treinador do Standard.
Exatamente, eu acho que o Mark Daigneault, eu não vejo maneira do para mim não ser para ele.
Sim.
Estou só a tentar fazer um caso para que o Mosley tenha, com uma equipa que ninguém esperava que tivesse neste estado, que tenha um caso forte para pelo menos um segundo ou terceiro lugar. Tá?
Muito bem. Bom, vamos avançar e vamos então ao WannaBet. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer hoje, nesta madrugada. Temos Pacers Timberwolves, 1,75 para os Pacers, 1,93 para os Timberwolves, Mavericks Heat, 1,45 para os Mavericks, 2,47 para os Heat, Suns Raptors, 1,20 para os Suns, 3,95 para os Raptors, um escaldante Nuggets Celtics, hoje à noite, 1,87 para os Nuggets, 1,80 para os Celtics, Warriors Bulls, 1,32 para os Warriors, 3 para os Bulls, e finalmente Kings Spurs, 1,16 para os Kings, 4,45 para os Spurs. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon. Martim, diz assim o No, My Name is Raf. Pá, é o nome que está no Patreon, não sei. Boas, malta. Sou novo por aqui, mas um ouvinte já antigo. Sei que a vontade de falar nos meus Blazers não deve ser muita, mas gostava de ouvir a vossa opinião no quer que seja que o franchise está a fazer e o desenvolvimento de jogadores pouco prováveis na equipa, como o Dalano Benton e o melhor posto suplente da NBA. Um abraço. Martim, o que é que te apraz dizer sobre os Portland Trail Blazers deste ano?
Uma pessoa até se sente mal, não é? Porque realmente, uma pessoa, quantas vezes é que tu pensas em Portland no teu dia-a-dia, tipo,
nunca,
a pensar
nunca,
na NBA? Pois,
nunca.
Eles infelizmente...
Mas
até
chamam já muito... umas honrosas 17 vitórias. Queria só... Não, porque o terreno, o cenário estava bem mais difícil no início da temporada e somam já umas honrosas 17 vitórias. Portanto,
assim, eu só tenho pena de que muitas das coisas que se calhar trariam entusiasmo a esta equipa são jogadores que têm estado lesionados ou pouco disponíveis. O Scoot teve metade do ano fora, o Sharp agora vai estar pelo menos 6 semanas lesionado.
Mas o Scoot tem sido uma das, vá, não vou dizer desilusões, mas uma das... Havia mais certo. Expectativa em relação àquilo que ele poderia fazer do que aquilo que ele está a fazer este ano, não é?
Sim, é verdade. E isso também é parte do motivo pelo qual os Blazers têm tido menos atenção. E já estou num ciclo. Eu respeito ao mencionar jogadores como o Benton, que agora estão a vindos da troca de Boston a ter minutos finalmente. O melhor posto, eu suponho que o posto suplente que ele está a referir na questão é o Duop Reith, que um rookie
calculou
de 27
que
anos,
seja, sim. Que
um
seja.
Rookie de 27 anos que lidera os rookies todos da NBA em offensive EPM, portanto, a métrica ofensiva de EPM, está à frente do Emmy. Descontextualizado, tem alguma graça. Não, e ainda bem que eles arranjaram. É uma história boa ter realmente um posto suplente que dá o valor real enquanto stretch big, que no fundo é isso que ele faz. Para quem não esteja tão familiarizado com o Duop Reith, é um jogador que vai no fundo fazer pick and pops e bombardear da linha de 3 pontos ou acima da linha de lance livre, pelo menos. E isso é importante para os jogadores como o Scoot também ganharem um bocado
tipo,
mais de espaço.
Tipo
para...
o Naz Reid dos pobres, né? Tipo do outro.
Sim, o Naz Reid, quem não tem mesmo capital nenhum.
Ok, sim. O Naz Reid é, pronto, para quem não, é o posto suplente dos Timberwolves, né? Este é o posto suplente dos Blazers. Pronto.
Sim, é um potencial candidato até a sexto homem do ano. Está naquela lista de maiores nomes.
Sim, pá, os Blazers, honestamente, a única coisa que me, pronto, para além do Scoot, que me desapontou um bocado, quer dizer, mas o desapontar aqui é entre aspas, porque se calhar eu é que tinha umas expectativas maiores, é pá, o DeAndre Ayton passou de ser um dos melhores postes da NBA no ano em que os Suns foram às finais, para ser um tipo, que vale 14 pontos e 11 ressaltos por jogo em.
Já reparaste quantas vezes ele foi a linha de lance livre este ano? O DeAndre Ayton. Tipo, total.
Um lance livre por tentado por jogo. Pois é, pá.
Para um jogador com as características físicas dele, não é?
É difícil assim, não é?
E o talento
dele. É difícil
dele.
Assim.
Não, eu não. Se calhar aí é que tu e eu temos aqui uma diferença. Eu nunca tive grande fé neste tipo.
Opa, eu tinha alguma, porque vi-o fazer coisas muito fixe quando os Suns foram às finais da NBA, portanto...
Não, sem dúvida que aquela playoff run dele, especialmente defensivamente, a maneira como ele conseguiu até criar uma reputação de ser capaz de defender o Jokic um para um, foi muito eficaz nos momentos em que a bola lhe foi parar, é verdade. Só que, fora dessa questão, ele nunca houve uma consistência, nunca houve... digamos, um jogo que fosse de acordo com o talento e as capacidades físicas dele, e a verdade é que eu nunca achei que ele devia ter, tipo, havia a discussão na altura dos Suns não ter dado o max contract, eu nunca achei que ele merecesse aquele max. Eu achei que os Suns estavam por todas as decisões erradas que aquele franchise estava a tomar naquela altura, aquela não era uma delas. Okay. E está mais ou menos vindicado isso. Agora, que é frustrante ver um jogador com este talento nestas condições, é um bocado. Aí está, mais um exemplo do que o Doppelriff tem vantagem. Eu acho muito melhor para o Scott Anderson não ter o Ayton no caminho dele ali, tipo, apenas a navegar, digamos, a flutuar no pintado. Ter o Doppelriff dá muito mais espaço para ele melhorar a sua capacidade. É um jogador que ele e o Sharp são dois jogadores jovens que precisam de espaço para chegar ao pintado com todo o atleticismo que têm. É muito mais fácil assim. É muito mais fácil se o Ayton não estiver lá a ser um bocado imbecil para a equipa. E eu não quero ser cruel ou injusto com ele, mas é só a questão de não podemos criar expectativas também sobre nós próprios, não pode haver coisas como Dominaten para depois
sim,
um lance livre por jogo, não é? É apenas sim. Esse. Vamos ser coerentes, digamos.
Exato. Diz assim o Afonso Martins: bom dia a todos. A derrota dos Lakers perante os Kings esta noite aparenta condená-los definitivamente ao 9º, 10º lugar esta época. Depois dos Lakers estarem a ganhar por 19 no primeiro período, os Kings fizeram uma run de 59-20. Acham que o tempo de Darvin Ham em LA chegou ao fim, ou acham que depois de tudo o que já se passou este ano vai aguentar até ao fim da temporada? Abraço. Eu acho difícil os Lakers trocarem de treinador agora, a menos que percam tipo 10 jogos seguidos ou uma coisa assim. Não me parece que faça sentido depois da pausa para o All-Star estarem a trocar de treinador.
É isso, não sei, em março ou abril não estou a ver justificação para agora ir trocar um treinador em cima. Agora, se ele está cá para o ano. Já.
Pois, isso é outra conversa.
É realmente engraçado porque o Frank Vogel era a questão de ofensivamente não há plano nenhum, e aqui tipo há uma quantidade enorme de planos e nenhum deles parece que fica constantemente usado, e que de jogo para jogo é igual, e que se calhar estamos a apostar naqueles que funcionam melhor ou estamos só a tentar outra coisa, porque sim, eu tenho alguma empatia, porque ser treinador dos Lakers, especialmente com o LeBron, é sempre ingrato, com expectativas. A ESPN continua só a falar de Warriors e Lakers enquanto eles disputam o 9º e 10º lugar, se algum deles consegue fazer uma run. Não sei se está nas cartas para nenhum deles. Epá, agora não vão trocar, mas eu percebo que realmente há sinais de fumo. Há sinais de fumo para o que aí vem.
Ok. Muito bem. Martim, antes de irmos embora, e tu já te prontificaste, eu não queria fazer, mas tu prontificaste a participar na nossa já conhecida rubrica Engajamento da Algibeira, portanto vamos lançá-la e vamos lá a ela.
Why so serious?
Ora bem, Engajamento da Algibeira, a rubrica em que todas as semanas eu ou uma das pessoas neste podcast em que fazemos perguntas uns aos outros. Quem acertar a pergunta, não acontece nada, é só mais um momento de trivia e curiosidade sobre a NBA. Quem falhar a pergunta tem de dizer uma coisa absurda que depois é isolada e vai para o TikTok. Martim, preparei aqui uma para ti, assim meio muito rapidamente.
Ok.
Mas vou confiar que tu vais estar à altura, não é? Portanto,
não faças isso, por favor, falámos
dos Orlando Magic no início, e vai ser uma pergunta precisamente sobre os Orlando Magic. Portanto, quero que me digas 5 dos 10 melhores marcadores de sempre da história dos Orlando Magic.
5?
Sim, 5 dos 10, estou a dizer em 10 diz 5.
Não é assim
muito.
Pá, eu vou assumir que o Shaq, enquanto lá teve, fez o suficiente.
Shaquille O'Neal, 6º melhor marcador da história dos Orlando Magic.
Dwight Howard?
Dwight Howard, melhor marcador da história dos Orlando Magic.
Ok, ok, ok. Agora é interessante. Agora é interessante. Porque os dois mais fáceis já saíram da frente.
Não, há um mais, há um fácil também.
Há um mais fácil. Quem, pois estás a ver, por isso é que eu já sabia que ia ter uma branca. Eu
mais fácil, quer dizer, é alguém que foi melhor marcador da NBA quando lá estava. Portanto, é que, por isso é que eu estou a dizer. No início dos anos 2000.
Olha, 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 olha esta.
Okay, tens de dizer, pá, que o silêncio é uma coisa tramada no, em áudio.
Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Epá, o Vucevic chegou a lá estar, só porque estão-me dando um gajo que eu conheço.
Vucevic, cá está, terceiro melhor marcador da história dos Orlando Magic. Faltam dois nomes.
Eu não vou chegar lá, meu. Eu não vou chegar
dois
lá.
Nomes. Tens de pensar em grandes nomes dos Magic, estou-te a dar essa ajuda.
Epá, eu recentemente vi umas cenas sobre o Turcoglu, eu duvido que ele tenha marcado o suficiente para chegar a isto, portanto...
Vais fechar Turcoglu ou não, só para saber?
Epá, sabes que mais vou fechar para não criar silêncio? Vou fechar.
Turcoglu, sétimo melhor marcador da história da NBA, da história dos Orlando Magic.
Não acredito.
Falta-te um jogador. Pá, não acredito, não estás a dizer alguns clássicos dos Magic, pá. Desde o início do franchise até ao início dos anos 2000, pá.
Há um gajo que eu não estou a lembrar, que eu sei que jogou com a Shaq e não me lembro do nome.
Eu sei quem é que estás a falar, sim.
Não me lembro, não me estou mesmo a ver o nome e está-me a chatear bastante.
Pá, vou-te dizer, os Magic têm nos seus melhores marcadores dois, pelo menos dois Hall of Famers. Um já falaste, que é o Shaq. O Dwight Howard, vamos ver se...
Vamos não, ver vai, se ser, vai ser, mas estás a brincar.
Se vai ser ou não, diz que sim. Falta um, que até já entrou.
É pá... Que é o gajo que eu estou a lembrar-me?
Não é.
Não é?
Estás-te a tentar lembrar, não? É outro, é mais óbvio ainda do que estás-te a tentar lembrar.
Aí, eu estou a imaginar a tua gente a gritar ao ouvir isto.
Pá, não
acredito. Acho que mais, eu vou desistir.
Vais desistir?
Epá, eu digo uma porcaria, eu não tenho credibilidade a perder, meu. Eu não sou o Ricardo ou o Lucas, ninguém me leva a sério.
Ok, então, o jogador que eu estava a falar que é Hall of Famer é o Tracy McGrady. Parece um jogador relativamente conhecido, não é? Parece-me razoável, pronto.
Ai, que estupidez.
E depois, o outro jogador que tu estavas a lembrar, acho que é o Nick Anderson, que jogou muitos anos nos Orlando Magic. Ou então o Penny Hardaway, que foi o grande companheiro do Shaq.
Era o Hardaway.
Ambos estão. Nick Anderson é o jogador mais jovem.
Sabes que na minha cabeça, o McGrady, eu estava tipo, eu vejo Houston, não, pá, não, não pensei que tivesse nesta liga. Pá, está bem, ok.
Sim.
Não,
sim.
Tem tapado. Não, tem, obviamente, sim, tens toda a razão.
Portanto, o top 10 é Dwight Howard, Nick Anderson, Vucevic, Tracy McGrady, Jameer Nelson, Shaquille O'Neal, Ido Turcoglu, Evan Fournier, Anthony Hardaway,
desculpa,
Penny Hardaway e Fournier. Dennis Scott. Exatamente.
Ok.
Dennis Scott. Portanto, é isso. Agora, castigo. Vou tentar pensar aqui numa coisa rapidamente que seja fixe para ti. Pá, se calhar é isso, se calhar é o Fournier, pá, se calhar é dizeres que é inadmissível o Fournier não ter espaço hoje em dia numa equipa da NBA.
Deixa-me buscar estatísticas dele.
Que é um desperdício um jogador como o Evan Fournier, ainda no seu prime, com 31 anos, não estar a jogar, não estar a somar muitos minutos em equipas da NBA. Está a somar 18 minutos por jogo ao serviço dos Detroit Pistons.
Exatamente, portanto, um segundo. Eu vou aqui montar, ver se há uma estatística interessante aqui que eu possa mandar sobre este tipo. Mas sim, tudo bem. Ok, Fournier, que tem um lugar na equipa como deve ser, não é?
Sim.
O grande Evan Fournier. Ok, assim, e falando em jogadores dos Magic, que foi o grande tema deste podcast, ele falta de shooting, não é? É a principal coisa que falámos que lhes faltava no ataque. Uma das opções que esteve nesta equipa, deixaram ir embora, e que por algum motivo nenhuma equipa parece quer, é o Evan Fournier. Este é um dos melhores marcadores sempre da equipa, e eu acho que ainda há muito por onde contribuir. Eu culpo, acima de tudo, o Thibodeau por achar, ok, ele na defesa se calhar não é tão bom como eu quero, não há aqui um papel. Olha, agora chegou aos Pistons, está a jogar minutos, está a lançar 37% de triplo, é um jogador que pode perfeitamente contribuir para o ataque dos playoffs que os Magic tanto precisam.
Achas que podia ser titular numa equipa que luta pelo título?
É possível, nos Magic certamente. eles têm jogadores defensivos de qualidade, é verdade. Mas é assim, tu preferes, foi o que já falámos, tu preferes ter o 15 melhor ataque e a 8ª pior defesa, ou preferes tentar nivelar isto um bocado para conseguir ganhar jogos? Se calhar o Black pode jogar um bocado menos e jogas mais o Evan Fournier, que pelo menos para este ano se daria de melhor material. É só isso.
Ok, muito bem, estiveste bem, pá.
É pá, eu não acredito.
Acho que estiveste bem. Estava à espera que dissesses que sim, mandei-te aquela, fiz aqui uma assistência para tu dizeres, claro que sim, claro que ele tinha espaço na minha equipa para ser campeão da NBA.
Assim, já levaste comigo a dizer mal do Anthony Black, que já me custa muito. A mandar o gajo para o banco e a dizer que já me custa muito.
Ok. Martim, pá, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Está bem, obrigado por teres vindo do teu contrato two-way. Espero que possamos...
Ainda não foram 50, portanto eu ainda tenho. Ainda tens
alguns jogos antes de convertermos, mas espero que possas voltar. Espero que possas voltar em breve. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com/bola_ao_ar. Aquele abraço e até à próxima.
Um abraço, Paulo.